Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Semanalmente, trazemos um quadro diferente com debates sobre temas e lançamentos da editora, aulas e seminários, trechos incontornáveis e, claro, Marx e marxismos.
Olá, 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 camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Eu sou o Kim Dória, que trabalha na equipe de comunicação da editora, e quero apresentar vocês a mais um episódio do Megafone, quadro em que agora autoras e parceiras da editora leem trechos de nossos últimos lançamentos. Hoje, recebemos Maria Rita Kell para ler um trecho do ensaio Em Defesa da Família Tentacular, de Tempo Esquisito, novo livro da psicanalista, que traz para o leitor um conjunto de reflexões e análises, em sua maioria feitas durante o período de quarentena da Covid-19. Na obra, a autora recorre ao conceito de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal para estabelecer um paralelo com a realidade brasileira dos últimos anos. O link para a compra do livro em nossa loja virtual está na descrição desse episódio. Lembrando que assinantes do Armas da Crítica, Clube do Livro da Boitempo, têm 30% de desconto em todo o catálogo da editora. Maria Rita Kell é doutora em psicanálise pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atua desde 1981 como psicanalista. Em 2010, ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano de Não-Ficção com a obra O Tempo e o Cão, a Atualidade das Depressões, que foi publicada pela Boitempo. Também pela editora, publicou Videologias, Ensaios sobre Televisão, em coautoria com Eugênio Butt, 18 Crônicas e Mais Algumas, Deslocamentos do Feminino, Bovarismo Brasileiro, Ressentimento, e pela Boitatá, a linha de publicações infanto-juvenis da editora, publicou Disco Pizza e Neném Outra Vez, ambos em parceria com Laerte Coutinho. Maria Rita, é com você.
Em defesa da família tentacular. Uma das queixas que os psicanalistas mais escutam em seus consultórios é essa. Eu queria tanto ter uma família normal. Adolescentes filhos de pais separados ressentem-se da ausência do pai ou da mãe no lar. Mulheres sozinhas queixam-se de que não conseguem constituir famílias. E mulheres separadas acusam a si próprias de não terem sido capazes de conservar as suas. Homens divorciados perseguem uma segunda chance de formar uma família. Mães solteiras morrem de culpa porque não deram aos filhos uma verdadeira família. E os jovens solteiros depositam grandes esperanças na possibilidade de constituir famílias diferentes, ou seja, melhores, daquelas de onde vieram. Acima de toda essa falação, paira um discurso institucional que responsabiliza a dissolução da família pelo quadro de degradação social em que vivemos. Os enunciadores desse discurso podem ser juristas, pedagogos, religiosos, psicólogos. A imprensa é seu veículo privilegiado. A cada ano, muitas vezes por ano, jornais e revistas entrevistam profissionais da área para enfatizar a relação entre a dissolução da família, tal como a conhecíamos até a primeira metade do século XX, e a delinquência juvenil, a violência, as drogadições, a desorientação dos jovens, etc. Como se acreditassem que a família é o núcleo de transmissão do poder que pode e deve arcar, sozinha, com todo o edifício da moralidade e da ordem nacionais. Como se a crise social que afeta todo o país não tivesse nenhuma relação com a degradação dos espaços públicos que vem ocorrendo sistematicamente no Brasil, atingindo principalmente as camadas mais pobres, há quase 40 anos. E, sobretudo, como se ignorassem que nós, psicanalistas, não podemos jamais esquecer a família normal, entre aspas, monogâmica, patriarcal e endogâmica, que predominou do início do século XIX até meados do XX no Ocidente, tão pouco tempo, né? Pois é. Foi o grande laboratório das neuroses, tal como a psicanálise, justamente naquele período, veio a conhecer. A cada novo censo demográfico no Brasil, renova-se a evidência de que a família não é mais a mesma. Mas a mesma, entre aspas, em relação ao quê? Onde se situa o marco zero em relação ao qual medimos o grau de dissolução da família contemporânea? A frase "a família não é mais a mesma" já indica a crença de que em algum momento a família brasileira tenha correspondido a um padrão fora da história. Indica que avaliamos nossa vida familiar em comparação a um modelo de família idealizado, modelo que correspondeu às necessidades da sociedade burguesa emergente em meados do século XIX. De fato, estudos demográficos recentes indicam tendências de afastamento em relação a esse padrão, que as classes médias brasileiras adotaram como tal. A demógrafa Elsa Bercó, em História da Vida Privada no Brasil, atesta alguma dessas tendências. Em primeiro lugar, na segunda metade do século XX, a família hierárquica, organizada em torno do poder patriarcal, começou a ceder lugar ao modelo de família, onde o poder é distribuído de forma mais igualitária, entre homens e mulher, mas também, aos poucos, entre pais e filhos. Se o pátrio poder foi abalado, é de se supor que algum deslocamento tenha ocorrido do lado das mulheres, a começar pelo ingresso no mercado de trabalho, com a consequente emancipação financeira daquelas que durante tantas décadas, ou séculos, diria agora, foram tão dependentes do chefe da família, tão dependentes quanto as crianças geradas pelo casal. Com isso, o número de separações e divórcios vem aumentando, assim como aumenta a idade em que as mulheres decidem se casar, em proporção direta ao aumento dos índices de escolaridade feminina. O número de relações conjugais, entre aspas, experimentais, ou seja, não legalizadas, entre jovens, também vem crescendo, em função não apenas da maior independência financeira das moças, que se vê em condições de arriscar um pouco mais nas escolhas amorosas, mas também da liberdade sexual, conquistada há quase meio século pelas mulheres. Isso nos ajuda a entender o papel tradicional do tabu da virgindade, único freio capaz de fazer com que jovens adultas adiassem por tanto tempo o início de sua vida sexual à espera do casamento legal e definitivo. Com a descoberta e a democratização das técnicas anticoncepcionais, o tabu que sustentava o casamento monogâmico, às custas, evidentemente, da frigidez feminina, como Freud bem o percebeu, deixou de fazer sentido. Em contrapartida, hoje, o número de mulheres que se encontram sozinhas com filhos para criar vem aumentando, assim como a gravidez não programada entre adolescentes. Casar, ter filhos e se separar leva cada vez menos tempo, escreveu Elsa Bercó. Nesse cenário de extrema mobilidade das configurações familiares, novas formas de convívio vêm sendo improvisadas em torno da necessidade, que não se alterou, de criar os filhos, frutos de uniões temporárias que nenhuma lei de Deus ou dos homens conseguem mais obrigar a se eternizarem. A sociedade contemporânea, regida, acima de tudo, por leis de mercado que disseminam imperativos de bem-estar social, prazer e satisfação imediata de todos os desejos, só reconhece o amor e a realização sexual como fundamentos legítimos das relações conjugais. A liberdade de escolha que essa mudança moral proporciona, a possibilidade real de tentar corrigir um sem número de vezes o próprio destino, cobra o preço em desamparo e mal-estar. O desamparo se faz sentir porque a família deixou de ser uma sólida instituição para se transformar num agrupamento circunstancial e precário, regido pela lei menos confiável entre os humanos, que é a lei dos afetos e dos impulsos sexuais. O mal-estar vem da dívida que cobramos ao comparar a família que conseguimos improvisar com a família que nos ofereceram nossos pais, ou com a família que os nossos avós ofereceram aos seus filhos, ou com o ideal de família que nossos avós herdaram de gerações anteriores, que não necessariamente o realizaram. Até onde teremos de recuar no tempo para encontrar a família ideal com a qual comparamos nossas vidas? Estamos em dívida com o modelo de família burguês oitocentista, que as condições da sociedade contemporânea não permitem mais sustentar, a não ser às custas de grandes renúncias e provavelmente grande infelicidade para todos os seus membros. Como costuma acontecer a todos os endividados, idealizamos a fortuna de nossos credores. Tendemos a esquecer que família era aquela e a que custo psíquico, sexual, emocional ela se manteve, durante um curto período de menos de 2 séculos, como célula-mãe da sociedade. Não é necessário retroceder até as revoluções burguesas europeias para procurar o que se perdeu no Ocidente, e particularmente no Brasil, a partir dos anos 50. Basta recordar o que foi a tradicional família brasileira para perguntar o que estamos lamentando que tenha se perdido ou transformado. Será que a sociedade seria mais saudável se ainda se mantivesse organizadas nos moldes das grandes famílias rurais, a um só tempo protegidas e oprimidas pelo patriarca da Casa Grande, que controlava a sexualidade das mulheres e o destino dos varões? Temos saudades da família organizada em torno do patriarca fundiário, com sua contrapartida de filhos ilegítimos, abandonados na senzala ou na colônia, a esposa oficial calada e suspirosa, os filhos obedientes e temerosos do pai, dentre os quais se destacariam 1 ou 2 futuros aprendizes de tiranete doméstico? O sentimento retroativo de conforto e segurança que projetamos nostalgicamente sobre o patriarcado rural brasileiro não seria, como bem apontou Robert Schwartz, em As Ideias Fora do Lugar, tributário da exploração do trabalho escravo que o Brasil foi o último país a abolir, já quase às portas do século XX? Ou será que temos saudade da família emergente das classes médias urbanas, fechada sobre si mesmo, incestuosa como num drama de Nelson Rodrigues, temerosa de qualquer contágio com membros da camada imediatamente inferior, mantidos à distância esses, né, às custas de preconceitos e restrições absurdas? Saudades das famílias de bem, entre aspas, que viviam atemorizadas em relação aos próprios vizinhos, com medo de cada nova fase da vida, apavoradas com a sexualidade dos filhos e filhas adolescentes. Famílias maledicentes e invejosas da vida alheia, administrando a vida conjugal como se administra um pequeno negócio. Saudades dos casamentos introduzidos a partir de namoros quase endogâmicos, rigorosamente restritos a, entre aspas, gente de nosso nível, e mantidos à custa de dependência econômica, da inexperiência sexual e da alienação das mulheres? A família burguesa no Brasil, escreve Mariângela Dincal na História das Mulheres no Brasil, se desenvolveu no século XIX na esteira da necessidade de civilizar, entre aspas, o que era o mesmo que dizer afrancesar nossa sociedade escravocrata, mestiça, luso-tropical. Ou seja, nasceu para fortalecer um núcleo de resistência contra as condições históricas formadoras da sociedade brasileira. Naquele período, o desenvolvimento das cidades e da vida burguesa influiu também na arquitetura das residências, procurando tornar o convívio familiar mais íntimo, mais aconchegante, o que significa mais separado do tumulto das ruas e do burburinho da gente e do povo. Essa tendência de fechamento da família sobre si mesma foi o início do que Dincal chamou de processo de privatização da família, marcado pela valorização da intimidade. Era uma privacidade vigiada. As famílias que se retiravam civilizadamente do convívio caótico e miscigenado das ruas das cidades brasileiras abriam suas casas para apreciação de um público, entre aspas, selecionado, capaz de atestar o sucesso de sua elitização e de seu branqueamento. Um círculo restrito de parentes, amigos, alguns pretendentes, um ou outro político interesseiro e interessante para a carreira dos cavalheiros, como no Memorial de Aires ou em Isaú e Jacó, de Machado de Assis. Eram poucos os convidados para participar de saraus, jantares e festas. Nas ocasiões, escreve Mariângela Dincal, a família, em especial a mulher, era submetida à avaliação da opinião dos outros. Se agora era mais livre, pois a convivência social dá maior liberdade às emoções, não só o marido e o pai vigiavam seus passos, sua conduta também era submetida aos olhares atentos da sociedade. Quanto aos filhos, os cuidados maternos diretos, parênteses, lembremos-nos de que a figura da mãe dedicada ao lar também é uma criação do século XIX europeu, fecha parênteses. Os filhos passaram daquele momento a garantir a reprodução dos padrões de boas maneiras que as amas e escravas não poderiam transmitir. Ganhava força a ideia de que é, entre aspas, muito importante que as próprias mães cuidem da primeira educação dos filhos e não os deixem simplesmente soltos sob a influência das amas, das negras ou de estranhos, entre aspas, moleques de rua, entre aspas, etc. O quadro estava formado. Essa foi a família nuclear burguesa no Brasil, privatizada, excluída do convívio das ruas como garantia de preservação e transmissão de privilégios de classe. Estavam formados os padrões de exclusão e seleção das elites, a serem adotados pelas famílias das classes mais baixas, cada qual tentando simular as boas maneiras dos que estão acima. E assim, quem sabe, conseguir um casamento mais vantajoso para um dos filhos ou filhas. E separar-se dos maus modos dos que ficaram ainda mais abaixo. Mas a lógica que rege a sociedade onde reinava a moderna família burguesa acabou por destruir as bases da sua própria sustentação. Razões de mercado abriram oportunidades profissionais para as mulheres e achataram os salários dos pais de família, eliminando em grande parte a dependência econômica feminina que sustentava o casamento patriarcal. A perda do poder aquisitivo também contribuiu para minar o poder dos homens dentro de casa. Por outro lado, a expansão de todos os meios de comunicação teve efeito de explodir o isolamento até mesmo das famílias mais conservadoras, minando a condição que garantia a transmissão estável de valores e padrões de comportamento entre as gerações. Finalmente, o que foi mais decisivo do ponto de vista da estabilidade conjugal, a democratização das técnicas anticoncepcionais, que possibilitou às mulheres diversificar suas experiências sexuais, desvinculando a sexualidade feminina dos avatares da procriação. As mulheres passaram a incluir a satisfação sexual entre os requisitos para a escolha do cônjuge. A independência sexual das mulheres e a possibilidade de separar a vida sexual da procriação, o poder de atentar contra o sagrado caráter do semi-masculino, entre aspas, no dizer de Elizabeth Rudinesco, fizeram com que alguns conservadores e nostálgicos da ordem patriarcal atribuíssem ao novo poder das mães a responsabilidade pela dissolução da família e dos costumes. As mulheres não foram as únicas responsáveis pela desarticulação da ordem familiar oitocentista, mas a renúncia das mães de família à liberdade sexual e à vida pública era condição estrutural para que aquela ordem se mantivesse estável. No pequeno livro de Rudinesco, sobre as famílias contemporâneas, um capítulo é dedicado à relação entre a nova desordem familiar e o recém-adquirido poder das mães. Hoje, as antigas rainhas do lar, que até a década de 50 ainda valorizavam, a exemplo de Sophie ou da Heloísa de Rousseau, o sacrifício e a dedicação aos filhos como sendo o principal sentido de suas vidas, adquiriram a possibilidade de controlar o número dos nascimentos e se recusar a colocar no mundo, da puberdade até a menopausa, um número ilimitado de filhos. Assim como os homens, as mulheres também podiam procriar de diversos leitos e fazê-los coabitarem em famílias ditas coparentais, recompostas, biparentais. A difusão dessa terminologia, derivada do termo parentalidade, traduz tanto a inversão da dominação masculina que evoquei, como também um novo modelo de conceitualização da família. A partir dessa virada, os laços conjugais já não escondem mais a base erótica e, portanto, instável de sua sustentação. Os filhos deixaram de ser a finalidade ou a consequência inevitável dos encontros eróticos. As separações e as novas uniões efetuadas ao longo da vida dos adultos foram formando, aos poucos, um novo tipo de família que vou chamar de família tentacular, diferente da família extensa, pré-moderna, e da família nuclear que aos poucos vai perdendo a hegemonia. De certa forma, a família desprivatizou-se a partir da segunda metade do século XX. Não porque o espaço público tenha voltado a ter importância que teve na vida social até o século XVIII, mas porque o núcleo central da família contemporânea foi implodido, atravessado pelo contato íntimo com adultos, adolescentes e crianças vindas de outras famílias. Na confusa árvore genealógica da família tentacular, irmãos não consanguíneos convivem com padrastos ou madrastas, na falta de termos melhores. Às vezes, já de uma segunda ou terceira união de um dos seus pais, acumulando vínculos profundos com pessoas que não fazem parte do núcleo original das suas vidas. Cada uma dessas árvores super ramificadas guarda o traçado das moções de desejo dos adultos ao longo de várias fases das suas vidas. Desejo errático, tornado ainda mais complexo no quadro de uma cultura que possibilita e exige dos sujeitos que lutem incansavelmente para satisfazer suas fantasias. É importante observar também o papel da mídia, particularmente da televisão doméstica e onipresente, no rompimento do isolamento familiar e, consequentemente, na dificuldade crescente dos pais de controlar o que vai sendo transmitido a seus filhos. A família tentacular contemporânea, menos endogâmica e mais arejada que a família estável no padrão oitocentista, traz em seu desenho irregular as marcas de sonhos frustrados, projetos abandonados e retomados, esperanças de felicidade, das quais os filhos, se tiverem sorte, continuam a ser portadores. Pois cada filho de um casal separado é a memória viva do momento em que aquele amor fazia sentido, em que aquele par apostou na falta de um padrão que corresponda às novas condições familiares, na construção de um futuro mais parecido possível com os ideais das famílias do passado. Ideal que não deixará de orientar, desde o lugar das fantasias inconscientes, os projetos de felicidade conjugal das crianças e adolescentes de hoje. Esse ideal, que se não for superado, pode funcionar como impedimento à legitimação da experiência viva dessas famílias misturadas, engraçadas, esquisitas, improvisadas e mantidas com afeto, com esperança e desilusão na medida do possível. E aqui eu quero acrescentar uma pequena anedota que vem de uma... Não me lembro mais se vem de alguém da minha família, alguma criança da minha família ou alguma narração de paciente, mas a história é a seguinte. Uma criança filha de pais separados e que os amiguinhos também eram filhos de pais separados. E então ela estava numa festa e perguntou: mamãe, quem são os pais dessa criança aqui, desse meu amiguinho aqui? Ah, a mãe dele é aquela que está casada com fulano e o pai dele é aquele que está casado com a cicrana. E desse aqui? Ah, a mãe é aquela que está casada... Enfim, foi quando... o pai é aquele que está ali sozinho, já separou da mãe. E esse aqui? Ah, o pai e a mãe são aqueles dois ali. Mas mãe, pode ter filho morando junto? Acho que esse é um bom resumo do que eu estava escrevendo aqui.
Essa foi Maria Rita Kel lendo Tempo Esquisito. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcast preferido. Este episódio teve coordenação de Isabela Meucci e Kim Dória, roteiro de Isabela Meucci, apresentação e produção executiva de Kim Dória, edição de Jéssica Correa, arte de Vitória Lobo e apoio de Ana Sleide, Marina Valeriano, Vitório Cubo e Túlio Candiô. Voltamos na semana que vem. Até lá!